Vamos agora mais uma vez abrir no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, e vamos fazer a leitura novamente a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois do mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? É aqui por enquanto que vamos ler e confiamos e dependemos que o Senhor fale a cada um nesta tarde. Nós introduzimos esses estudos ontem à tarde, à noite foi o Evangelho que eu preguei, não sei o Evangelho, mas ontem à tarde nós introduzimos e procurei mostrar que esses 5 capítulos do 13 ao 17 é um momento, ou algumas horas provavelmente, que o Senhor está em particular com os seus discípulos, e o que está no coração, na mente do Senhor Jesus Cristo, o que está ocupando o coração do Senhor naquelas horas, entre outras coisas que não destacamos, mas é principalmente o seu retorno ao Pai, mas também, simultaneamente, ele está preocupado, ou o seu coração está ocupado com a permanência dos seus discípulos neste mundo. Ele vai para o Pai, e sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E já vimos ontem, nesses capítulos, que várias vezes nos é mostrado esses dois lados: o fato que o Senhor está falando, anunciando aos seus discípulos que ele vai retornar para a casa do Pai, que ele vai retornar ao seu Pai, vai voltar. Até na sua oração ele menciona ele com aquela mesma glória que ele tinha com o Pai antes que houvesse mundo, mas também ele está destacando e mostrando aos seus discípulos como eles não são do mundo, mas permaneceriam no mundo, seriam enviados ao mundo, e teriam que estar neste mundo para dar fruto, testemunhar do Senhor, mostrar que realmente o Pai enviou o seu Filho, enfim, os discípulos estariam aqui neste mundo, mas não como cidadãos, não como alguém deste mundo, mas para testificar do Senhor. E esses capítulos, eles são, de fato, um preparo também. O Senhor está como que dando os preparos finais para esse ministério que os seus discípulos terão no mundo, ou para esta posição que eles teriam que andar e viver nesse mundo. E só mais uma coisa que podemos mencionar daquilo que já falamos ontem, é que nós estamos incluídos nisto. O Senhor, na sua oração, ele diz: Pai, eu não rogo, eu rogo por esses, eu não rogo pelo mundo. E mais adiante ele diz: eu não rogo só por estes, mas eu rogo também por aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra. E nós estamos incluídos aqui, todos que cremos no Senhor pela sua palavra, já temos crido nele, nós também estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas temos que ir ao mundo, ou estar neste mundo, para testemunharmos e vivermos a vida realmente que manifeste Cristo aqui nesse mundo através de nós, e isto é individualmente falando. Cada cristão deve manifestar Cristo, mas também os ensinos desses capítulos, embora não vamos entrar nisto, eles mostram que como um corpo, como o corpo de Cristo, como uma unidade, os discípulos deveriam estar mostrando Cristo a este mundo, para que o mundo saiba que Ele é um com o Pai e nós somos um com Ele. Agora, no capítulo, e nós só estaremos considerando o capítulo 13 esses dias, mas agora, depois dessa introdução que já fizemos, então nós vamos entrar nesse capítulo e nós vemos que o Senhor começa a dar as primeiras lições. E a primeira lição as primeiras lições que o Senhor vai transmitir aos seus discípulos, ela vem através de um ato simbólico. O Senhor, ele passa a lavar os pés dos seus discípulos. Eu penso que não foi a única vez, eu creio que não foi a única vez que o Senhor ensinou os seus discípulos através de um ato simbólico. Nós podemos lembrar certa ocasião quando havia entre eles uma contenda de quem era o maior. O Senhor Jesus Cristo tomou um menino e colocou no meio deles e diz: aquele que não se converter e não se fizer humilde como este menino, então ele não pode herdar o reino de Deus. Enfim, ele ensinou: olha, o maior é aquele que se faz como este menino. É lógico que era simbólico, era um ensino espiritual através de uma figura. Ninguém pode voltar a ser um menino, mas tinha que ser como aquele menino, no sentido da humildade e simplicidade, etc. Então, certamente o Senhor usou este meio para transmitir ensinos, e isso é importante pensarmos. Era só uma maneira de ele ensinar. E o que o Senhor fez aqui, nesta ocasião? O nosso irmão Adir, ele já deu um resumo praticamente daquilo que nós estaremos estudando, pelo menos hoje, agora e à noite. Ele deu um resumo daquilo já. Nós estaremos apenas ampliando o que o Senhor está ensinando neste ato de lavar os pés dos seus discípulos. O Senhor está ali com os seus discípulos e ele se levanta da ceia. Ele tira as suas vestes, eu creio aquelas vestes superiores que normalmente o judeu usava, tinha uma veste que era um sobrepeles, que era uma outra, mas o Senhor tira aquelas vestes, se despe e pega uma toalha e se cinge com uma toalha. Isso já foi lembrado ou falado aqui nesta manhã, aquele ato de se cingir com uma toalha, no caso, um pano, uma toalha, nada mais era do que uma maneira de o escravo fazer para servir. E aí o Senhor toma uma bacia e passa a lavar os pés dos seus discípulos. E se Pedro não tivesse se manifestado contrário àquilo, o que é que teria acontecido? Se Pedro simplesmente não resistisse, parece que aconteceria simplesmente o seguinte: o Senhor iria lavar os pés dos discípulos e, terminando de lavar os pés dos discípulos, poderíamos pular para o versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, então perguntou: entendeis o que vos tenho feito? Agora, eu não quero pensar nessa possibilidade e não vou desenvolver essa possibilidade porque não aconteceu. Apenas eu quero mostrar o ato completo. Depois que o Senhor se despiu e se cingiu com uma toalha, pegou uma bacia, pôs água, passou a lavar os pés dos discípulos. Depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele tomou novamente as suas vestes e assentou-se à mesa. E aqui nós temos um ato completo. Tudo o que o Senhor fez ali, num ato simbólico. Agora, o que o Senhor estava fazendo, os discípulos certamente entendiam. Eles não estavam entendendo e não teriam entendido ainda, não entenderam naquele momento, o significado, a lição que o Senhor queria transmitir através daquele ato de lavar os pés. Mas eles sabiam o que estava acontecendo, foi por isso que Pedro resistiu. Eles sabiam que aquele trabalho era o trabalho de um escravo. Eles sabiam que o Senhor Jesus Cristo, naquele momento, ele, o Mestre, o Senhor, tomou a posição de um servo, de um escravo, literalmente. E é uma coisa impressionante. Aquilo deve ter criado um impacto muito grande na vida daqueles homens. Talvez eles nem souberam o que falar, o que fazer naquele momento. Eles ficaram impressionados. Imagine o Senhor tomando o lugar de um escravo agora, ele lavando os nossos pés. É por isso, lógico, que Pedro diz: Senhor, nunca me lavarás os pés. A expressão é muito forte, ele nunca, jamais, para sempre, nunca para sempre, lavarás os meus pés. De forma nenhuma. O contrário pode ser, o contrário tem que ser. Talvez Pedro pensasse assim: eu lavar os pés do Senhor? É lógico, com prazer, mas o Senhor lavar os meus pés? Então eles sabiam que o Senhor estava tomando a posição de um servo. Agora, aqui nós temos uma figura da obra de Cristo. Nós temos Cristo. O Senhor deixou os céus, se levantou, podemos dizer, deixou os céus, despiu-se das suas glórias, da sua glória, né, sendo Deus, mas nunca deixou de ser Deus, nunca nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, já temos ouvido isto, e note bem, habita, não é que habitou, mas habita toda a plenitude da divindade. Mas o Senhor deixou os céus e veio aqui não só como homem sim, mas como um servo, e ele, tomando a forma de servo, ele foi e veio para servir, e fez a obra da redenção, e depois voltou para os céus, e novamente está revestido de glória, e assentou-se novamente. A carta aos Filipenses, temos isto: subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de homem, servo também, de servo, e se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. E o escritor aos Hebreus, podemos dizer que nos 12 primeiros capítulos da carta aos Hebreus, então praticamente os 10 primeiros capítulos, quer dizer, praticamente quase a carta inteira, nós temos essa realidade. O Senhor deixou os céus, o Senhor veio para efetuar uma obra, a obra da redenção. O Senhor consumou aquela obra e voltou para os céus e está assentado à destra da majestade nas alturas. Porém, esse ato de lavar os pés, essa posição, é lógico, eu só estou usando isso como uma figura da obra que Cristo fez, da sua humilhação, de como ele veio, se humilhou, fez a obra da nossa redenção e voltou para os céus. Mas aqui não se trata, aqui é um trabalho que o Senhor está fazendo para os seus discípulos. Como servo, ele está lavando os pés dos seus discípulos, e aqui não se trata da redenção. Quando Pedro se opõe, quando Pedro diz para o Senhor, tu lavas-me os pés a mim, versículo 7, 6, aliás, tu lavas-me os pés a mim, o Senhor então começa a dar algumas explicações, e é bom que houve esta atitude de Pedro em não deixar de imediato, pelo menos nós vamos aprender. Não estou dizendo que Pedro estava certo em resistir, mas agora nós podemos aprender alguma coisa. Disse-lhe o Senhor, o que eu faço agora? Não sabe, o que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Depois você vai compreender, agora não, mas depois você vai compreender. Foi quando Pedro então disse, nunca me lavarás os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Aí então Pedro muda a sua atitude. E nós vamos aplicar já esse desejo de Pedro. O Senhor, Pedro diz, então não só as mãos, Senhor, mas também os pés e também as mãos, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quer dizer, se é a questão, se é para ter parte com o Senhor, então lava tudo, Senhor. E agora vem uma lição do significado do que o Senhor estava querendo mostrar para aqueles discípulos e certamente está aqui para nós. Aquele que está lavado, diz o Senhor, diz uma outra versão, aquele que já se banhou, não precisa lavar senão os pés, porque do mais todo está limpo. Todo está limpo. Agora o Senhor acrescenta com mais alguma coisa. Ele diz, vós estáis limpos, mas não todos. Então, vamos pensar em toda esta cena. O Senhor passou a lavar os pés dos discípulos e Pedro resistiu. Pedro não queria porque ele estava entendendo. O Senhor está tomando a forma de um escravo aqui e jamais, nunca vai acontecer isso. Eu não vou permitir que ele me lave os pés. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Não é uma questão, é uma questão de você ter parte, você ter comunhão comigo. Então, Senhor, lava tudo. Não, Pedro, não precisa lavar tudo, porque quem já tomou banho não precisa lavar senão os pés. Do mais está limpo. Vocês já estão limpos, disse o Senhor para os seus discípulos, mas não todos. E o versículo 11 explica porque o Senhor bem sabia que havia entre eles alguém que não era limpo. O Senhor bem sabia quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estais limpos. Agora, a figura é simples. A figura é simples. Pensando naqueles dias, principalmente, quando alguém tomasse um banho, ele estava limpo. Ele tomou um banho, ele lavou o corpo todo. Já foi lavado. Mas ao andar por aquelas ruas, naqueles lugares, provavelmente poeira e quem sabe barro, num dia de chuva, e aquelas os calçados que normalmente eles usavam, um tipo de uma sandália aberta, o que aconteceria? Os pés ficariam sujos. E simplesmente quando alguém caminhasse de um lugar para outro, quem sabe de casa até o mercado e depois voltasse para casa, quando chegasse em casa, como estariam os seus pés? Estariam sujos, empoeirados, teria terra, alguma coisa assim. Então teria que chegar e pegar uma bacia e lavar os pés. Não precisava tomar outro banho. É essa figura que o Senhor está usando. Quem já tomou banho, só tem que lavar os pés. Porque no contato, no andar, no seu contato com a terra, no seu contato com a sujeira, no seu caminhar diário ali, vai sujar os pés e precisa lavar os pés. Então o Senhor disse, é só os pés, porque vocês já estão limpos. Agora é lógico que o Senhor está dando aqui lição, uma lição espiritual. Ele não está falando literalmente, Pedro, você tomou banho, você só precisa lavar os pés. Mas entre vocês aqui tem um porquinho que não tomou banho. Não é isso que o Senhor está falando. Acho que todos estão entendendo. Tem um aqui que não gosta de tomar banho, então ele precisa tomar banho, mas seja tomar. Não é isto. Acredito que todos eles, provavelmente todos tinham tomado banho, ou nenhum, ou alguns, mas o Senhor está dando outra lição. O que eu faço agora, o que eu faço vocês não compreendem agora, vão compreender depois. E o que é que nós temos aqui? Nós temos dois lavar. Existem duas palavras realmente no grego que são traduzidas aqui no versículo 10. Aquele que está lavado, até a versão atualizada diz, aquele que já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. São duas palavras diferentes. A primeira palavra, aquele que está lavado ou aquele que se banhou, indica um lavar completo, um lavar por inteiro, um lavar total. Ele não precisa senão lavar os pés. Esse segundo lavar, ele tem um sentido apenas de lavar partes. É um lavar posterior para limpar aquilo que sujou em partes. Então o Senhor aqui, ele está dizendo, e a conversa fica simples de entender, quando o Senhor está dizendo, vocês já estão limpos, vocês já estão lavados. De fato, Pedro e os demais apóstolos, com exceção Judas, eram verdadeiramente convertidos ao Senhor. Eles já eram lavados, eles já eram regenerados, já haviam nascido de novo, eles já tinham tido os seus pecados lavados, purificados. Lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 12, diz, há uma geração ou há aqueles que são puros aos seus próprios olhos, mas que nunca foram lavados da sua imundícia. São puros aos seus próprios olhos, mas nunca foram lavados da sua imundícia. Paulo escrevendo aos Coríntios, podemos ir um pouco à frente e ver isto, no capítulo 5 de 1 Coríntios, quer dizer, capítulo 6, ele diz, versículo 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vós, falando aos coríntios, têm sido. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Ele está dizendo, olha, entre vocês, escrevendo aqui aos coríntios, haviam pessoas com estas práticas pecaminosas, mas eles tinham sido, entre outras coisas, é o que vai nos interessar, haviam sido lavados. A vida dessas pessoas, quando eles ouviram o Evangelho e creram, foram lavados no sangue do Cordeiro, lavados no sentido de que todos os seus pecados foram purificados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Assim, aquele que já está lavado, ele já está lavado, ele já é salvo. Ele já experimentou realmente o poder da palavra de Deus aplicada na sua vida pelo Espírito. Ele já tem realmente sido lavado, purificado no sangue do Cordeiro. Ele está lavado. Trata-se de alguém verdadeiramente salvo. É isso que Jesus está dizendo para Pedro e ali para todos: vós já estáis limpos, só tem que lavar os pés, porque já a gente vê. Mas nem todos estáis limpos, ele diz. Nem todos estão limpos. Porque havia entre eles alguém que realmente, Judas, que jamais tinha confiado no Senhor como seu Salvador, jamais tinha sido lavado dos seus pecados, era alguém que estava ali fingido, não era um verdadeiro discípulo, e nós vamos estudar um pouco amanhã sobre Judas, nós vamos ver um pouco sobre ele, que o Senhor vai falar mais dele a partir do versículo 21. Então, ele não era lavado, ele estava ali aparentando um discípulo, mas não era um verdadeiro discípulo, ele não estava lavado, ele não era salvo. Então, os dois lavares aqui, existe aquele lavar único, de uma vez para sempre, que quando alguém ouve o Evangelho e crê, e ele é regenerado, ele é salvo. Isso acontece uma única vez, não precisa ser repetido. Aquele que se banhou não precisa lavar senão os pés. Mas existe o que o Senhor está querendo ensinar para os seus discípulos. Eles precisam lavar os pés. E esse lavar os pés agora, espiritualmente falando, é que no nosso andar neste mundo, como cristãos, e lembra que o contexto desses capítulos é justamente isso que o Senhor tem em mente. Eles estão no mundo, eles são enviados ao mundo, eles vão estar me servindo neste mundo. Eles têm que ir no mundo e dar fruto. Não tem que se isolar. O crente não tem que pensar: bom, então para mim não me contaminar com o mundo, eu vou me fechar num convento e ali eu não vou entrar em contato com o mundo de jeito nenhum. Então ali eu estou isolado, eu não vou precisar lavar os pés. Não é isso que o Senhor quer. Pelo contrário, o Senhor quer que nós estejamos no mundo, sem ser do mundo, testemunhando dele, vivendo neste mundo, mas neste contato com o mundo, nessa nossa peregrinação pelo mundo, os nossos pés, figuradamente falando, eles se contaminam com as impurezas desse mundo. Irmãos, no nosso contato diário, no seu serviço, na escola, nos negócios que nós fazemos no dia a dia, nas conversas que temos com as pessoas, ainda que nós estejamos vivendo em uma atitude de comunhão com o Senhor diário, e deve ser assim, ainda assim a gente sabe que sem perceber a circunstância do dia a dia vai nos distanciando de certa forma do Senhor. Nós vamos ficando que meio que frios espiritualmente, nós vamos ficando meio que acomodados com as coisas desse mundo, e muitas vezes nós vamos até nos interessando demasiadamente pelas coisas do mundo, e sem perceber, estamos nos afastando do Senhor, sem perceber estamos meio que distantes. Agora, essas coisas contaminam, o mundo jaz no maligno. Lá no Velho Testamento, quando alguém tocasse no corpo de um morto, ele tinha que se lavar partes. É bom, no caso lá tinha que se banhar, né? Mas era só uma maneira de dizer assim: olha, ele se contaminou. O salvo, ao estar neste mundo, ele se contamina. Não propositadamente, não estamos falando de pecado voluntário, não estamos falando do crente de propósito se atirando nas coisas desse mundo, pecando e depois vinha ali de cara lavada e dizer, ah, Senhor, e... não é isso, embora isso pode acontecer e também tem recursos, mas o lavar os pés é uma maneira do Senhor mostrar-nos que o cristão, na sua marcha pelo mundo, ele vai contaminar com as impurezas deste mundo pecador, deste mundo de pecado, e ele precisa lavar os pés. Isso não é a lavagem da regeneração, isso não é o lavar para a salvação, ele já é salvo. Mas por que necessário? Se eu te não lavar, disse o Senhor para Pedro, você não tem parte comigo. Há uma necessidade para que você tenha parte comigo. E esta palavrinha, parte comigo, não tem parte. A palavrinha parte, ela quer dizer comunhão, associação, companheirismo. Pedro, se eu não te lavar, você não pode ser meu companheiro, Pedro. Você não pode andar comigo. Você não pode ter comunhão comigo. Você não pode estar comigo, Pedro. É isso que o Senhor está falando. E isso é para nós. Para que nós possamos estar gozando de uma comunhão íntima, diária, alegre com o Senhor. Nós precisamos, muitas vezes, lavar ou ter os nossos pés lavados. Nós cantamos no primeiro hino dessa comunhão. Como é bom, como é doce essa comunhão com o Senhor, o hino 246. Mas quantas vezes nós temos que chegar na presença do Senhor e confessar as nossas faltas, os nossos erros, pecados e o esfriamento dos nossos corações. Lavar os pés. Se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Então há uma necessidade diária de nos lavar. Agora a resposta de Pedro me impressiona. Pedro não entendeu. Ele não entendeu. Não só as mãos, não só os pés, Senhor, mas também as mãos e a cabeça. Até aqui ele não estava entendendo o que o Senhor queria. Mas eu estou entendendo, Pedro. Eu não sei se você está entendendo, Pedro. Se eu te não lavar, você não tem parte comigo. Tá bom, Senhor, então lava tudo. Eu estou entendendo, Pedro. Eu quero ter parte com o Senhor. Se a condição é essa, eu quero. Irmãos, eu penso que uma das coisas mais importantes que aconteceu aqui, nesse primeiro ponto aqui, foi essa declaração de Pedro, errada, equívoca, sem entender o que o Senhor estava fazendo ainda, mas uma das coisas mais importantes aqui foi essa demonstração que Pedro tinha de ter comunhão íntima, alegre, verdadeira com o Senhor, e isso está faltando no meio do povo de Deus hoje. Esse prezar por essa realidade. Eu não quero, é como se Pedro estivesse dizendo, eu não quero andar sem estar na companhia do Senhor. Eu não quero dar um só passo neste mundo sem ter uma comunhão íntima verdadeira com o Senhor. Sem eu estar realmente, permita-me essa expressão, sentindo a presença de Deus na minha vida. Me falta outra, se o irmão tiver outra melhor depois, por favor, pode me emprestar, mas... sentindo, no sentido de reconhecendo a realidade de que eu estou numa comunhão íntima, diária com o Senhor, de sã consciência, de verdade. Parece que não está tendo essa preocupação, pelo contrário, parece que muitos cristãos hoje, eles estão assim, muito satisfeitos na comunhão com o mundo. Mas no domingo, então, eu tenho que resolver isso e eu tenho que voltar na minha, assim, ficar ali um pouco com o Senhor. Então, comunhão com o Senhor, andar, estar com o Senhor é uma coisa assim, aparentemente, eu não estou julgando, criticando, mas parece que muitos não estão priorizando isso nas suas vidas. acham que podem andar dia a dia neste mundo sem estar numa comunhão com o Senhor. No capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Isso se aplica em muitas questões aqui, em muitos aspectos. E o crente parece que não está pensando nisso. Nós não temos condições de andar neste mundo se não estivermos em comunhão verdadeira com o Senhor. Não temos condições. Nós jamais, nunca deveríamos tirar o pé de dentro de casa sem realmente estar gozando de uma comunhão com o Senhor. E eu posso dizer isto, até por experiência, e não uma experiência, muitas vezes. A pressão do mundo, o curso do mundo, a atração do mundo, ela é muito grande quando nós estamos sozinhos. Mas quando nós estamos gozando numa comunhão verdadeira com o Senhor, então a pressão continua, a atração continua, mas não tem o seu brilho, não tem a sua força. Mas daí nós percebemos que estamos meio que distanciando do Senhor. É hora de voltar, é hora de buscar refazer no sentido de estreitar novamente a comunhão com o nosso Senhor. Como é que nós vamos ter os nossos pés lavados, né? Como que vamos lavar os pés, né? Aqui o Senhor lavou os pés, mais embaixo nós vamos aprender, o Senhor mandou também lavar os pés uns dos outros. Eu creio que a lição é outra, embora aplique-se nessa também, como pretendemos ver. Mas eu vou sugerir, depois, se os irmãos quiser ajudar-me nisso, eu mais uma vez digo, estou aberto para aprender. Mas é o Senhor que vai fazer isso para nós ainda hoje. O Senhor está assentado nos céus hoje, mas esta obra ainda lhe pertence. A obra de certa forma, de lavar os nossos pés. Isso até é um pouco difícil de falar, de pensar, humilhante para nós. Mas é uma obra que o Senhor faz e nós não podemos resistir. Pelo contrário, foi o que Pedro estava fazendo, resistindo. Nós temos que nos submeter. É lógico que nós temos que nos apresentar para que Ele faça isso. Então, eu estou pensando, se o caso que me contaminou foi pecado. Então, 1 João 1:9, eu tenho que confessar. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, Deus, Ele, e nos purificar de toda a injustiça. Mas também, a purificação é pela palavra. O Senhor, através do Espírito Santo, aplica a sua palavra, e eu estou falando na vida dos salvos, e a palavra do Senhor, ela tem o poder purificador das nossas vidas. Quantas vezes o simples fato de meditarmos nas Escrituras, ou até mesmo o simples fato de estarmos numa reunião e ouvirmos a palavra de Deus e a palavra de Deus falar conosco, aquilo tem um efeito purificador na nossa vida, aquilo tem um efeito de fortalecer a nossa vida espiritual, de nos limpar, de nos corrigir, e assim nós passamos a ter a renovar aquela comunhão mais íntima com o Senhor. Eu vou terminar só com alguma coisa, o tempo também já vai indo, mas com alguma coisa assim, talvez prática nesse sentido. Pensando em duas coisas só em terminar. Quantas vezes eu tenho que lavar os pés? Tentando ser prático, quantas vezes eu preciso lavar meus pés? Ou meus pés precisam ser lavados? Bom, todas as vezes que necessário. No Velho Testamento, os sacerdotes, eles iam prestar serviço ali no tabernáculo. E havia uma pia ali, todos sabem que aquela pia, com água é figura da palavra do Senhor. E os sacerdotes, eles tinham que se lavar antes de oferecer sacrifícios no altar de holocausto. E também eles tinham que se lavar antes de entrar além do véu no lugar santo, e muito mais no santo dos santos, mas para queimar incenso ali no lugar santo. E também para outras atividades. Eles sempre tinham que estar se lavando. Nós temos a mesma figura aqui. Qualquer serviço que vamos prestar ao Senhor, se quisermos estar aptos a isso, temos que estar nos lavando. Mas a pergunta é quantas vezes? E eu diria que a resposta é quantas forem necessárias. Quantas vezes fosse necessária o sacerdote fazer qualquer coisa ali dentro daquele tabernáculo para servir o Senhor, quer oferecer sacrifício diante ali do Senhor, mas diante pelos homens, quer seja queimar incenso diante do Senhor, eles teriam que estar sempre lavando as suas mãos, no caso, e os pés. É só uma figura que eu estou usando. Sempre que nós percebermos que alguma coisa nos contaminou, seria importante lavar. Mas só uma, para termos alguma coisa talvez que ajuda em terminar, o nosso preparo para a ceia do Senhor. A ceia é semanal, né? Primeiro dia da semana. É muito importante, aliás, é necessário. Nós vamos fazer os serviços de sacerdote ali. Nós vamos oferecer sacrifícios de louvor ao nosso Senhor. Então é necessário que lavemos os pés ou façamos um julgamento de nós mesmos e confessemos ao Senhor as nossas faltas e reatemos e estreitemos ainda mais a comunhão com o Senhor. Eu não estou querendo dizer que o crente pode então viver a semana inteira separado, mas aquele dia... Não, mas eu estou dizendo que aquilo é muito importante. É perigoso estarmos celebrando a ceia sem estarmos adequadamente preparados. E isso é comum. Isso estamos todos nós, estamos sujeitos. Na correria ou na preguiça, por causa de uma razão ou de outra, às vezes nós chegamos na ceia do Senhor e participamos da ceia, quase que posso dizer indignamente, sem ter os pecados confessados, sem ter realmente estar em condições. Não quer dizer, então, não vou celebrar. Não, você tem que estar em condições, julgar a si mesmo e celebrar. Uma outra coisa, uma prática importante, que eu creio que é bem salutar, é ter um tempo diário com o Senhor. Um tempo diário, de preferência, eu penso pela manhã. Talvez nem todos podem pela manhã, mas um tempo diário onde você vai meditar na palavra, onde você vai orar, onde você vai buscar esta comunhão íntima com o Senhor. Isto é uma maneira de que você vai estar lavando os seus pés. O Senhor vai estar falando com você através da palavra e você falando, e o Senhor, através da oração, o Senhor falando no seu coração. É importante também, no fim do nosso dia, avaliar a situação que nos encontramos ao dormir, né? Eu vou dormir, mas como que eu estou em relação ao meu Senhor? Então, nessa hora também, aí é um pouco mais difícil, né? Talvez a gente já chega quase que caindo na cama, e alguns vão conseguir fazer isso deitado, não sei outros, mas cada um, eu só estou sugerindo coisas importantes para mantermos esta comunhão com o Senhor. E uma coisa, sabia que estar nas reuniões, presente nas reuniões, não corpo presente, apenas corpo presente, mas estar nas reuniões naquela expectativa de que o Senhor vai falar comigo, na expectativa de que a palavra vai falar comigo, é nos apresentar para receber alguma coisa do Senhor. Essas coisas práticas, um preparo antes da ceia do Senhor, um tempo diário com o Senhor todos os dias, uma avaliação do nosso dia antes de dormir, e a presença na reunião, mas não uma presença oca, mas uma presença de eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que a palavra fale comigo, não é o irmão, é a palavra. Às vezes o irmão não é tão capacitado, mas certamente o Senhor pode usar uma palavra ali, falar com você, sabe, essa expectativa de o Senhor vai falar comigo. Tudo isto são meios práticos de gozarmos mais comunhão com o Senhor. Eu creio que isso são meios até de certa forma de ter os nossos pés lavados e sendo preparados cada dia mais para andarmos neste mundo, mas gozando a presença do Senhor conosco, uma comunhão verdadeira com o nosso Senhor. Que Deus possa ajudar-nos a entender esta primeira lição aqui, essa lição de lavar os pés e de termos uma vida limpa e procurarmos manter uma vida limpa diariamente, uma vida de santidade com o Senhor. Amém.